DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW em português. Eu sou Nuno de Noronha. Vamos aos destaques desta sexta-feira, 22 de dezembro. Partidos independentistas vencem eleições regionais na Catalunha.
Senhoras e senhores, la República Catalana ha guanyat a la monarquia del 155.
Falta de dinheiro está a obrigar estudantes de Angola na Rússia a desistir dos estudos e a recorrer à prostituição.
Temos irmãs nossas que estão a se prostituir a fim de poder concluir só os seus estudos.
O continente africano continua dominado por políticos com idades avançadas. Os três partidos que defendem a independência da Catalunha obtiveram na quinta-feira a maioria absoluta nas eleições para o Parlamento Regional. O líder do Junts per Catalunya, o ex-presidente do governo catalão, Carles Puigdemont, com 34 deputados eleitos, disse ontem em Bruxelas que os resultados pedem um novo referendo à independência.
Desde esta legitimidade e esta continuidade, vou felicitar o povo.
A partir desta posição de continuidade e legitimidade, senhoras e senhores, eu quero felicitar o povo da Catalunha porque enviam uma notícia ao mundo. A República da Catalunha venceu a monarquia do artigo 155.
A República Catalana ha ganhado a monarquia do 155.
Na capital belga, onde está a fugir à justiça espanhola, que o acusa de rebelião e peculato, Puigdemont referia-se ao artigo da Constituição Espanhola que permite a suspensão da autonomia regional. Esse artigo foi ativado por Madrid depois da Catalunha ter aprovado uma declaração unilateral de independência. Puigdemont deixa agora um aviso.
E l'estat espanyol ha estat derrotat.
O Estado espanhol foi derrotado. Rajoy e os seus aliados perderam e receberam uma bofetada do povo catalão. Os prisioneiros políticos devem deixar a prisão imediatamente e o governo legítimo deve regressar ao Palácio da Generalitat, que é a nossa casa, onde os nossos cidadãos querem que estejamos.
O Palácio da Generalitat, que é o nosso lloc, que é onde ens volen os nossos cidadãos.
O terceiro partido mais votado, a Esquerda Republicana Catalã, com 32 deputados, elogiou a participação democrática no momento em que o seu líder, o antigo vice-presidente da Generalitat, Oriol Junqueras, está preso pelas autoridades espanholas. A número 2 desta formação política, Marta Rovira, reafirma que os catalães votaram pela República.
Cidadãos e cidadãs da Catalunha, os resultados nos dizem que há...
Senhoras e senhores da Catalunha, os resultados mostram-nos que há uma maioria independentista, que há uma maioria claramente republicana. As forças independentistas ganharam as eleições na Catalunha. Para nós é muito claro, vamos trabalhar pelo país, como sempre fizemos, a favor de uma maior justiça social, da igualdade de oportunidades e da prosperidade económica.
E a favor da igualdade de oportunidades e a favor da prosperidade económica.
Já a candidatura de Unidade Popular, um partido de extrema-esquerda separatista, obteve 4 eleitos. No total, os partidos independentistas obtiveram 70 dos 135 lugares no Parlamento. No entanto, o partido que mais votos reuniu e, por isso, vencedor das eleições, foi a formação Pro-União Cidadãos, com 37 lugares. A cabeça de lista, Inês Arrimadas, admite que não será chefe do governo regional devido à orientação separatista da maioria dos outros partidos. O maior derrotado da noite foi mesmo o Partido Popular da Catalunha, que obteve apenas 3 lugares. Entretanto, uma porta-voz da Comissão Europeia já fez saber que a União mantém a sua posição sobre a situação na Catalunha. O Bloco insiste que uma solução para a região deve respeitar plenamente a Constituição Espanhola.
DW, sexta-feira.
Queremos saber qual é a sua opinião sobre este tema, o que pensa sobre a vitória dos partidos independentistas nas eleições regionais da Catalunha. António Cascais está comigo em estúdio. O que dizem os internautas no Facebook?
Bom dia. Vamos começar por uma mensagem de Lafo Baldé. Essa vitória dos partidos independentistas da Catalunha é um passo importante. Madrid deve autorizar a independência da Catalunha, como mandam as leis internacionais, diz Lafo Baldé, e adianta, qualquer referendo nessa região é bem-vindo. Há muito tempo que essa região reclama a sua total independência. Estão de parabéns os catalães. Obrigado, diz Lafo Baldé. E vou referir mais uma mensagem de Seco Amadou Camará, também da Guiné-Bissau, que diz: na minha opinião, acho que sim, a Catalunha devia ser independente, porque a maioria do povo decidiu e votou, mas o governo de Madrid não vai aceitar esta decisão, porque a região da Catalunha representa 20% da receita da economia de Espanha. Madrid vai anular esta decisão. Ficamos por aqui por enquanto.
Obrigado, António. Voltamos daqui a pouco ao Espaço do Ouvinte com mais mensagens. Saiba como participar.
Pode responder à pergunta do dia na página da DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
E agora vamos às notícias. O secretário para a Informação do MPLA nega haver divisões dentro do partido no poder em Angola. De acordo com Norberto Garcia, o MPLA, liderado por José Eduardo dos Santos, ex-presidente, foi sempre um partido uno e invisível. Segundo ele, no MPLA, quando há alguma opinião divergente, as posições e propostas são submetidas a um sistema democrático interno. O político garante que o partido apoia de modo incondicional o atual presidente, João Lourenço, desmentindo assim quaisquer informações de desentendimentos na formação partidária. O presidente de Angola diz que os angolanos querem mais intervenção da justiça no combate ao crime, especialmente nos delitos de colarinho branco. Ontem, na tomada de posse do novo Procurador-Geral da República de Angola, o general Pita Gross, João Lourenço comentou que a sociedade e o Estado devem conseguir trabalhar em harmonia para que a batalha contra a criminalidade seja vencida. O mau tempo matou 38 pessoas em Angola. Entre agosto e dezembro, a chuva fez ainda 17 feridos e 4.500 desalojados. O Serviço de Proteção Civil e os bombeiros dizem que as chuvas provocaram a destruição parcial de dezenas de casas e a inundação de mais de uma centena de outras residências. As províncias mais afetadas são Luanda, Benguela e Uambo. Na Guiné-Bissau, os líderes políticos votaram a não entender-se quanto à proposta de saída da crise política que assola o país há 2 anos. As divergências foram visíveis à saída de uma reunião com os 5 partidos com assento no Parlamento e os 15 deputados expulsos do PAIGC. O presidente guineense, José Mário Vaz, quis ouvir os partidos sobre um roteiro que planeou para a saída da crise política, mas os líderes da oposição foram taxativos e dizem que o documento é contrário ao espírito do Acordo de Conakry desenhado pela CDAO. A Assembleia da República de Moçambique encerrou ontem as sessões plenárias deste ano, com as 3 bancadas parlamentares a convergirem nos apelos à paz e no compromisso à descentralização do país. Nos discursos de encerramento, a Frelimo, partindo do poder, a Renamo, principal partido da oposição, e o MDM, terceira maior força política, coincidiram na necessidade de uma paz definitiva com vista ao desenvolvimento social e económico do país.
DW, a sua voz da Alemanha.
Os estudantes angolanos na Rússia dizem estar abandonados à sua própria sorte. Estes jovens denunciam que desde 2015 não recebem as transferências bancárias dos familiares em Angola. Os visados acusam a embaixada em Moscovo de tratamento desigual e pedem ajuda às autoridades. O jornalista Ângelo Semedo com os pormenores.
São mais de 100 os alunos angolanos não bolseiros a residirem na Rússia. Eles foram por conta própria e nunca tiveram bolsas de estudos e outros tipos de apoios. Escolheram estudar na Rússia por esta oferecer um sistema de ensino bom, barato e baixo custo de vida. Mas as coisas não têm dado certo nos últimos 3 anos para a maioria deles devido à falta de transferências bancárias porque os seus familiares em Angola têm dificuldade para os enviar dinheiro. O problema com as transferências começou em 2015 devido à crise económica que afeta Angola. Por causa disso, estão a passar por situações difíceis nas universidades e alguns já foram expulsos. Há ainda casos de prostituição por parte de algumas alunas para poderem terminar o curso e obstáculos com a alimentação, diz em entrevista à DW África o representante da Organização dos Estudantes Angolanos por Conta Própria na Rússia, Kusukila Albashir.
temos estudantes que estão a fazer cursos porque não pagaram a universidade, não renovaram os vistos, não têm seguro de saúde que é obrigatório. Temos irmãs nossas que estão a se prostituir a fim de poder concluir só os seus estudos.
Al-Bashir explica que tem sido muito difícil para os familiares em Angola enviar dinheiro porque têm que se deslocar aos países vizinhos por não ser possível realizar a transação a partir de Angola. O cidadão aponta que desde 2016 já efetuaram vários contatos com as autoridades angolanas, nomeadamente a Embaixada em Moscovo, o Ministério do Ensino Superior e o Banco Nacional de Angola, mas sem respostas. Al-Bashir acusa a Embaixada de Angola de tratamento desigual e questiona a sua função.
Como é que uma embaixada que tem um órgão que, por lei, a embaixada tem que velar pelo todo cidadão angolano num determinado país e vem a resposta que a gente trata dos estudantes bolseiros? E qual é o órgão, então, que trata dos estudantes não bolseiros?
Ana Armando, estudante do primeiro ano do curso de eletrotecnia, acrescenta que a situação dos estudantes não bolseiros angolanos na Rússia é muito complicada. Avançou a DW África, que há duas semanas publicaram nas redes sociais uma carta aberta ao presidente angolano João Lourenço. A estudante apela às autoridades angolanas a arranjarem meios para que os seus familiares os enviem dinheiro.
A nossa vida está mesmo complicada, por isso é que nós estamos a pedir socorro para que vejam, para que olhem por nós aqui.
A DW África contatou por várias vezes a Embaixada de Angola em Moscovo para ouvir a sua versão, mas ninguém mostrou-se disponível a comentar o assunto, alegando que não tinham autorização para tal. Nos últimos tempos, têm sido recorrentes casos de denúncias por parte de estudantes angolanos no estrangeiro relacionados com a falta de transferências bancárias e o não pagamento dos montantes referentes às bolsas de estudos pelas autoridades angolanas. Ângelo Cimeiro para a DW.
Não há outro continente com tantos jovens como a África, mas parece não haver espaço para os mais novos na política, nem nos cargos de topo. Camarões, Zimbábue, Uganda ou Guiné Equatorial são alguns dos países liderados por políticos com idades avançadas. As populações não estão satisfeitas com essa realidade. Acompanhe a reportagem de Daniel Peltz, adaptada por Cristiano Vieira Teixeira.
O presidente dos Camarões, Paul Biya, tem 85 anos. O da Guiné, Alpha Condé, 80. Aos 75 anos, o novo chefe de Estado do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, é o mais jovem dos três, enumera Zacaria Manfili, professor de estudos africanos no Vassar College, nos Estados Unidos.
Africa in general, African countries in general have the largest gap.
Em geral, os países africanos têm o maior fosso entre a idade dos líderes políticos e da população, que é muito mais jovem. Mas não parece haver nenhuma indicação de que a geração mais jovem vai assumir a liderança em breve.
A população não está satisfeita. Somos governados por líderes decrépitos, diz a ativista zimbabueana Linda Massarini. A jovem de 35 anos já lutou contra o regime autoritário do ex-presidente Robert Mugabe. O seu sucessor, Emmerson Mnangagwa, também não foi bem recebido. Os políticos antigos ignoraram as necessidades dos jovens, diz a ativista.
Temos jovens de cerca de 35 anos que nunca trabalharam em suas vidas, nunca receberam salário e não têm segurança social. Muitos deles estão a usar drogas porque não têm esperança e não há futuro para eles.
A situação para a geração mais nova não é sombria apenas no Zimbábue. 200 milhões de africanos têm entre 15 e 24 anos, mas eles também representam 60% dos desempregados no continente. Também Job Amupanda teve experiências ruins com um partido na Namíbia. O cientista político de 30 anos foi membro do Conselho da Liga Juvenil do Partido no Poder, a Organização do Povo do Sudoeste Africano. Atualmente, lidera o movimento Reposicionamento Afirmativo, que luta contra a pobreza e a corrupção. Somente graças a um veredito judicial, a Mupanda pôde permanecer membro da SWAPO.
Quando os jovens se posicionam, os membros do partido perguntam: onde você estava quando lutamos pela independência? Eles pedem as suas credenciais na luta, independentemente do seu nível de educação e da sua transparência.
De acordo com um estudo realizado pela rede de pesquisa pan-africana Afrobarometer, em 2016, Apenas 65% dos jovens com idades entre 18 e 35 anos participaram das últimas eleições em seu país. O professor de estudos africanos Zakaria Manfili avalia.
Muitos jovens sentem que o voto é insuficiente, com razão, e estão procurando maneiras alternativas de fazer ouvir suas vozes. Os protestos se tornam mecanismos para isso.
Em 2015 e 2016, houve protestos em quase a metade de todos os países africanos, no Zimbábue e na República Democrática do Congo, sobretudo os jovens se manifestaram contra seus presidentes impopulares. No Senegal e no Burkina Faso, as manifestações conseguiram expulsar presidentes autoritários. Fora isso, os protestos raramente são bem-sucedidos, diz o especialista. Cristiane Vieira Teixeira, DW.
Voltamos às notícias. Agora, na atualidade internacional, os casos de cólera no Iémen atingiram a barreira de 1 milhão. Neste país do Médio Oriente, 80% da população precisa de ajuda humanitária urgente. A garantia é da Cruz Vermelha Internacional. O país está em guerra desde 2014, mas várias organizações não-governamentais lamentam que esta seja uma guerra esquecida pelo mundo. O governo do Sudão do Sul e os grupos rebeldes assinaram ontem um acordo de cessar-fogo. Esta é a última tentativa para acabar com a guerra civil de 4 anos e permitir que grupos humanitários prestem assistência às populações. O cessar-fogo baseia-se num acordo de paz assinado em 2015, que colapsou no ano passado. A violência fez dezenas de milhares de mortos, sendo que um terço da população de 12 milhões viu-se obrigada a fugir de casa. Os Estados Unidos apresentaram um projeto de resolução destinado a reforçar as sanções da ONU contra a Coreia do Norte. O plano será hoje submetido à votação no Conselho de Segurança. O texto visa proibir a exportação para a Coreia do Norte de quase 90% dos produtos derivados de petróleo. O projeto pretende ainda ordenar a deportação de todos os cidadãos norte-coreanos que trabalhem para Pyongyang no estrangeiro. O reconhecimento dos Estados Unidos de Jerusalém como capital de Israel foi declarado nulo e sem efeito por 128 países-membros da Assembleia Geral da ONU. A votação decorreu ontem na sede das Nações Unidas em Nova Iorque. 128 países votaram a favor de uma resolução proposta pelo Iémen e pela Turquia, que era contra o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. Esse reconhecimento foi feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no início deste mês. As notícias ficam por aqui. Já a seguir, fique com o Espaço do Ouvinte.
DW Espaço do Ouvinte.
Recordo a pergunta de hoje: o que pensa sobre a vitória dos partidos independentistas nas eleições regionais da Catalunha? António Cascais.
Mais uma vez, bom dia. Nota-se, de facto, que a questão dos movimentos separatistas é uma questão que interessa aos nossos ouvintes em África. Assim, Sérgio Mawalele, de Maputo, escreve: a vontade do povo deve ser respeitada. As eleições são uma das formas de apurar o que o povo quer. Se os eleitores da Catalunha preferem os partidos que defendem a independência, então é chegada a hora de levar essa questão ao referendo. Ibrahima Sori Diallo, de Bissau, escreve: não há motivos de manter a região da Catalunha de refém, uma vez que reuniu todas as condições para ser livre. Na minha opinião, Madrid deve autorizar um referendo à independência desta região o mais rapidamente possível para que haja uma paz ativa. E Califa Justino Gomes, também da Guiné-Bissau, escreve: o povo votou e decidiu, então eles têm que respeitar a vontade do povo catalão. E Samuel Cunha diz: se os governos seguiam pela vontade do povo, que cedam o que o povo quer, obedecendo à lei e à Constituição do país. Em democracia, o povo é o poder. E, finalmente, Adulai Candé escreve: eleições foram justas e credíveis, os independentistas estão de parabéns. Acho que sim, Madrid deve agora autorizar esta região a ser independente, uma total independência, porque quem manda é o povo, cada vez está a demonstrar a sua vontade com esta região. Então, neste caso, Madrid não tem nada a dizer, senão cumprir a vontade do povo. Nuno.
Obrigado, António Cascais. Pode consultar toda a informação no nosso website www.dw.com/português. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. E se festejar esta época do ano, aproveito para lhe desejar um Feliz Natal.